Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Para ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quarta-feira, 4 de dezembro. Aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos focados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de John Ellison. E como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Líderes da NATO apresentam frente única contra o terrorismo, apesar das diferenças. O presidente do Irão pede libertação de manifestantes detidos. Líderes da NATO apresentam frente única contra o terrorismo, apesar das diferenças. O presidente do Irão pede libertação de manifestantes detidos e diz estar aberto a negociações com as potências mundiais. Temos mais notícias, como as Nações Unidas pedem 29 mil milhões de dólares para ajuda ao continente africano, principalmente, a primeira hora, como sempre, dedicada à emissão dedicada a Angola, e vamos falar de temas interessantes. Especialista adverte para o facto de o Parlamento poder não ter tempo para aprovar o pacote legislativo das autarquias, cuja votação está marcada para o dia 19. Parece que temos um pequeno problema técnico aqui, podemos continuar.
Qual era se realizar as eleições ao CAP em 2020? O mínimo final de janeiro. Estamos a dizer que a Assembleia Nacional tem menos de 45 dias para aprovar todo o pacote legislativo.
Nova Associação de Defesa dos Direitos Humanos nasce no Namibe. Também vamos abordar outros assuntos, como a estabilização ou não do Kwanza, a política de segurança de Luanda para a África e também crianças, filhas de zero positivas que nascem sem o vírus que provoca a SIDA. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já... Mas para já vamos às notícias internacionais aqui com a Ana Guedes.
Boa tarde. Líderes da NATO reuniram-se primeiro em Londres, apresentando uma frente unida, porém as grandes diferenças sobre questões de terrorismo, Turquia e o aumento da partilha das contribuições financeiras dos membros. Os 29 líderes, incluindo o presidente Donald Trump, usaram para a tradicional volta de família antes de reunirem durante 3 horas, espera-se um comunicado final, prometendo maior atenção aos desafios colocados pela Rússia e pela China. À margem da cimeira, Donald Trump reuniu com o homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. A Casa Branca disse que os dois presidentes discutiram a importância da Turquia a cumprir as suas obrigações para com a Aliança, reforço comercial, desafios de segurança regional e segurança estratégica. Na terça-feira, a NATO celebrou 70 anos de existência, ensombrados por tensões entre Donald Trump e o seu homólogo francês, Emmanuel Macron.
As Nações Unidas alertaram que os programas de ajuda humanitária necessitam de 29 mil milhões de dólares em 2020 para fazer frente aos desafios humanitários, sobretudo no Iêmen, Sudão do Sul e refugiados deslocados sírios e venezuelanos, no universo de 109 milhões de pessoas. O alerta foi dado pelo subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários e Ajuda de Emergência, Mark Lowcock, em Genebra. O maior pedido concentra-se na ajuda humanitária à Síria, estando a ONU a solicitar 3.300 milhões de dólares para o interior do país e mais 5 mil milhões de dólares destinado ao apoio aos refugiados que se encontram na Turquia, Líbano, Jordânia e Iraque.
O presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu hoje a libertação dos manifestantes detidos depois do aumento de 50% do preço da gasolina, que não tinham armas e que apenas expressavam a sua opinião. O pedido foi feito em discurso na televisão, 3 dias depois da Amnistia Internacional ter revelado que pelo menos 208 pessoas foram mortas na repressão, um número que, para a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, é prova de que as forças de segurança do Irã protagonizaram uma terrível onda de assassinatos. Também hoje Rouhani afirmou que o Irã não fechou a porta a negociações com os Estados Unidos, mas coloca como condição que o governo de Donald Trump levante primeiro as sanções impostas.
O Papa Francisco afirmou ser necessária vontade política clara e perspicaz para se limitar os problemas derivados das mudanças climáticas numa carta enviada aos conferencistas na Cinema, no, na Conferência do Clima que decorre em Madrid.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG, o mundo em português a partir de Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 12 horas e 6 minutos aqui na capital americana. Vamos então a notícias de Angola. A Assembleia Nacional agendou para o dia 19 de dezembro a votação final da proposta de lei orgânica sobre as eleições autárquicas que define as regras para a eleição dos órgãos executivos e deliberativos das autarquias. Entretanto, o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, chama a atenção para o facto de um atraso na aprovação do pacote legislativo poder comprometer os prazos razoáveis para a realização das eleições. Venâncio Rodrigues.
Luís Jimbo defendeu ainda que o debate autárquico não deve ser feito sem a participação absoluta da sociedade civil.
Tenho muitas dúvidas que vão conseguir aprovar esta lei em termos recorde em 2020. Porque quando era se realizar as eleições autárquicas em 2020, o mínimo final de janeiro, estamos a dizer que a Assembleia Nacional tem menos de 45 dias para aprovar todo o pacote legislativo. Porque depois disso, desencadeia todos os termos legais. Aprovada a lei, que tem que sempre somar mais 45 dias de vocação lei para ser publicada, para o Diário da República. Tem pelo menos 90 dias para regulamentar determinadas leis. Em junho, é que se for célere, é que vamos ter um quadro legal completo. Já que ali já passou o prazo de convocar as eleições têm que ser convocadas no mínimo 6 meses antes para dar 3 meses para apresentar as candidaturas e depois 3 meses de campanha e votação.
Entretanto, o primeiro secretário de mesa da Assembleia Nacional, Raul Lima, anunciou esta terça-feira que a proposta de lei orgânica sobre as eleições autárquicas vai à votação final global no dia 19 deste mês por decisão dos presidentes dos grupos parlamentares. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
De Luanda vamos para o Namibe. O Armando Chicoca traz-nos a informação, acabado de revelar, que advogados angolanos anunciam a criação de uma associação defensora dos direitos humanos, intitulada Juntos Marchem por Angola, a reportagem desde Namibe.
O cara mesmo deste abuso de autoridade, abuso de direito que as autoridades, tanto policial, tanto as administrações, têm cometido contra os pacatos cidadãos. Isso levou-nos a pensar em implementar mesmo essa associação aí, para ver se nós consigamos fazer frente, um bom sentido, para que essas práticas diminuam ou desaparece na totalidade, e exige responsabilização a essas autoridades que continuarem a enveredar a esse tipo de comportamento que não são abonatórios.
Manuel Luiz Gaspar Manuma, Odete Massocolo Fernando, Silmara Fernando, Jordi Almeida e Cesário Nazário eram membros da Associação Mãos Livres, que agora decidiram criar a Associação Juntos Marchemos por Angola, com os olhos postos na região sul, no centro e leste de Angola, onde dizem estar a registrar-se, em grande medida, os abusos de autoridade e prisões arbitrárias ao arrepio da lei, segundo diz Sebastião Assurreira, que também anunciou a formação a longo e médio prazo de paralegais, que deverão ajudar a sociedade angolana a dirimir alguns conflitos por via extrajudicial, diminuindo assim a maior pressão aos tribunais. Juvenal Bartolomeu, docente universitário na província do Namibe.
Ajudando as pessoas desfavorecidas, essas associações filantrópicas de caráter social, elas surgem com o desenvolvimento da própria sociedade e elas vêm para dar resposta às dificuldades observadas, essas dificuldades que muitos desfavorecidos têm sofrido, e procura dar respostas a essas dificuldades. Daí que nós devemos nos regozijar, ficar felizes por isso e torcer para que no dia 16 de dezembro, essa associação possa estabelecer-se cá na província do Namibe.
Para Gabriel Silvestre Silas, desmobilizado e ativista cívico na província do Namibe.
Agora sim, com inúmeras essas instituições que fazem pressão. Essa associação mais que vem aí é uma que vão ajudar a fiscalizar o próprio o governo para trabalhar bem sob pressão. Todo o governo do mundo só trabalha bem com sob pressão. Só o Libano só trabalha sob pressão.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Regressamos a Luanda para falar agora também da estabilização ou não do Kwanza. O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, afirmou na semana passada que já se assiste no país uma relação de correspondência diretamente de dólares com os Estados Unidos da América. Encontros entre responsáveis do BNA e do Banco Central Americano foram realizados por forma a estreitar as relações e recuperar a moeda americana nas operações bancárias. Especialistas, no entanto, esperam para ver, mas alertam que a moeda angolana não regressará aos níveis de 2010. Cocumucuta.
O economista José Matuta Quatro diz ser boa notícia para o país, mas que estará distante de atingir a expectativa dos angolanos de recuperar o câmbio de 10 mil kwanzas por cada nota de 100 dólares.
É quase que impossível, né? Mas nos próximos dias, tendo em conta essas medidas e essas notícias boas que vamos recebendo, a tendência é nos próximos dias o dólar baixar, mas não mais aos níveis antigos, né? Até porque outra dinâmica é outra. Pode chegar nos 50, nos 40, talvez até nos 30, mas isso depende da oferta. Portanto, tudo que podemos dizer agora são previsões, vão sendo estimativas em função daquilo que pode vir a ser o comportamento do mercado. Porque, tal como eu disse, o preço vai baixar, né? A taxa de câmbio tende a baixar com relação às divisas, quanto mais houver divisas no mercado. Agora, as medidas estão a ser tomadas.
Já para Horácio Rodrigues, outro economista, é um sonho pensar que a taxa de câmbio vem a baixar a 10 ou 15 mil kwanzas a nota de 100 dólares. Em Angola.
Encaro as declarações do governador como um discurso político que deve ser constantemente comparado à realidade socioeconômica a que se vive. É um sonho pensar que a taxa de câmbio venha a retornar a 10 ou a 15 mil kwanzas a cada nota de 100 dólares por medidas administrativas. O contrário, teríamos o governo a subvencionar a compra de divisas, o que não acredito que tenha capacidade econômica para fazê-lo.
Por falta de divisas, os bens e serviços no país continuam a subir. Coquimucuta, Luanda.
E continuamos a falar da economia. A agência de rating Fitch disse hoje que a perspectiva de evolução negativa para a economia de Angola é explicada pela elevada dívida pública face ao produto interno bruto, a diminuição das reservas em moeda externa e pela recessão. Angola já implementou grandes reformas, incluindo a reestruturação do setor petrolífero ao abrigo de um programa do FMI. Desde o final de 2018, notam os analistas daquela agência, concluem que a evolução para uma taxa de câmbio mais flexível pode melhorar os equilíbrios no mercado cambial, mas também aumenta o rácio da dívida face ao produto interno bruto. A Fitch, que atribui uma nota B a Angola, abaixo da recomendação de investimento, prevê que a economia vai crescer 2% em 2020. Da política económica à política externa, Angola preside desde o início do mês o Conselho de Paz e Segurança da União Africana e o governo de Luanda já traçou a sua prioridade no órgão. Segurança no continente, a paz. A garantia foi dada pelo chefe da diplomacia angolana. Outra vez, o Cocumucuta.
Segundo Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores de Angola, estará em debate temas como resolução de conflitos, reconciliação nacional e a recuperação econômica de vários países e que o tema escolhido visa acolher diversas experiências do cenário vivido por Angola após décadas de conflito armado e o sucesso da sua resolução.
Vários com aqueles países onde ainda existem conflitos ou aí onde há conflitos latentes. que hoje chama a atenção da União Africana e do seu Conselho de Paz, a situação ainda prevalecente no sul do Sudão, onde está em curso um exercício para a implementação do acordo, chamado Acordo Revitalizado para a Paz no sul do Sudão. A situação na República Centro-Africana, que ainda tem zonas muito nebulosas, situação do leste da RDC, temos uma situação de tensão ao nível da região dos Grandes Lagos, entre Ruanda e Uganda, e entre Ruanda e o Burundi.
A reunião terá dois momentos, uma sessão aberta com a participação de convidados e uma sessão à porta fechada, onde os membros do Conselho tomam deliberações e aprovam um comunicado final. Segundo Manuel Augusto, Luanda foi escolhida para receber o encontro porque Angola assumiu desde 1 deste mês a presidência rotativa deste órgão da União Africana.
O objetivo principal da Angola assumir a presidência é contribuir para que haja paz, que haja estabilidade, condições fundamentais para o desenvolvimento econômico.
O chefe da diplomacia angolana frisou que em discussão vão estar assuntos da atualidade africana. Koki Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 11.195, 13.130 e 17.655 kHz na Guiné-Bissau, através das rádios parceiras Pidjiguiti, Rádio Capital FM 87.7, Rádio Apagai em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá em Sinchan Oco, em Gabu, também em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, em Moçambique, também com a Rádio Nampula e Maputo, e em São Tomé e Príncipe. Marcamos presença com o retransmissor local da Voz da América. Também estamos na internet voaportugues.com e no Facebook, Instagram e Twitter. Referência é voaportugues. WhatsApp, se quiser interagir conosco, o nosso número é mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira vai falar aqui o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, recentemente eleito líder do segundo maior partido em Angola. Ele será o nosso convidado na Angola Fala Só, oportunidade para falar com o novo líder da oposição angolana. Vamos para Malães, vamos falar de saúde e de boas notícias. Mais de 30 crianças de mães seropositivas nasceram no primeiro semestre deste ano livres do HIV-Sida naquela província. A notícia foi avançada pelo responsável de estatística do Programa Provincial de Combate da Patologia, o Isaías Soares, que tem a notícia, e também falou com mulheres seropositivas que são atendidas em Malães.
E o Norcanda disse que no igual período do ano 2018, outras 4 dezenas vieram ao mundo sem a doença porque as parturientes seguiram com as recomendações do programa de corte vertical de mãe para filho.
Em 2018 tivemos um total de 46 partos, isso com mulheres VH positivas, com o mesmo número de crianças expostas, ou seja, crianças que nasceram dessas mães. Já em 2019 tivemos um total de 34 partos, sendo 30 no município de Sede Malães, 3 no município de Capulama e 1 no município de Cuabanzós, com igual número de crianças expostas.
No primeiro semestre deste ano, dos 32.875 testes realizados, 852 foram diagnosticadas com VIH, dos quais 666 recebem acompanhamento e tratamento com retrovirais do Programa Provincial do Combate do VIH-Sida. No igual período de 2018, mais de 1000 pessoas foram confirmadas como sendo seropositivas. A área de aconselhamento do Hospital Lia, nesta cidade, é frequentada maioritariamente por mulheres vivendo com a doença.
Estou desde 2011. Para me dar conta, foi muito fácil. Eu vim fazer uma outra consulta e meu tio, meu doutor, detectou-me que tive esse problema.
Estou há 4 anos, fim de 2014. Quando fiz os exames, deram tudo negativo, mas a tosse era constante e não estava a passar. E as febres também não paravam, tinham sempre fraqueza. Então decidi me vir fazer o teste.
Hospitais, centros e postos de saúde de Malanje realizam os testes de VIH-Sida, reforçados com equipamentos no âmbito da campanha nacional Nascer Livre para Brilhar. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Começamos a nossa revista esportiva com o prémio que vai distinguir o melhor jogador africano do ano. A CAF já anunciou a lista dos 10 finalistas: Koulibaly, Mahrez, Onana, Aubameyang, Ziyech, Benacer, Salah, Igalo, Mané e Belali são os candidatos. Vamos ver as apostas, quem vai ganhar. Nas transferências, apesar do recente e progressivo regresso à forma do Real Madrid e um Fede Valverde que tem cada vez mais garantido o tempo de jogo do meio-campo dos brancos, Zidane não esquece Paul Pogba, diz a imprensa espanhola. Que o garante é o jornal A Marca, que avança que os contactos entre o técnico e o médio Manchester United têm sido recorrentes ao longo da época. No que diz respeito ao jogador, este tem pressionado o emblema de Manchester no sentido de o deixar discutir propostas com outros clubes, levando o clube a duvidar da veracidade da atual lesão do futebolista francês. Lembramos que o contrato de Paul Pogba expira em junho de 2021 e que ele recusou renovar a sua ligação ao Manchester United. Por outro lado, em declarações à GQ Itália, Zlatan Ibrahimovic confirmou o seu regresso a um clube que tende a renovar a sua história. Vou juntar-me a um clube que tende a regressar às vitórias e renovar a sua história. Vemo-nos em Itália brevemente, afirmou o astro sueco. Dizem que ele volta, portanto, ao Inter. Uma notícia que pode vir a dar muito que falar nos próximos dias. O presidente da UEFA, Alexandre Seferin, admitiu uma tolerância de 10 a 20 centímetros no fora de jogo. O esloveno falou sobre o uso do vídeo-árbitro e, nesse aspecto, não se mostrou um grande adepto. Hoje em dia, se tiveres o nariz comprido, nos discorrem estás em fora de jogo, disse Seferin em entrevista ao Mirror. As linhas são desenhadas pelo VAR, portanto são um pouco subjetivas, acrescentou para depois concluir a nossa proposta e que vamos discutir com a nossa equipe de arbitragem é de haver uma tolerância de 10 a 20 centímetros, disse. De resto, o presidente da UEFA contou ainda um episódio relativo ao último encontro de treinadores em Nyon. Tivemos os melhores técnicos, o nosso responsável de arbitragem, Roberto Rossetti, mostra uma mão na bola e pergunta, falta ou não? Metade dos treinadores dizem sim, metade diz não, não sabemos nada, concluiu. O debate, portanto, está lançado. Na NBA, noite recheada ontem de emoções em Santo António com os Spurs, a vencer nos Rockets por 135-133, num derby texano decidido após 2 prolongamentos. Em destaque, James Harden, que se tornou o terceiro jogador da história da NBA a fazer 60 e 50 ou mais pontos em jogos consecutivos, domingo e ontem. Um registro que só tinha sido alcançado por Kobe Bryant e Wilt Chamberlain. Da linha de lança livre, o homem da barba esteve igualmente inspirado, 100% de aproveitamento, 24 concretizados em 24 tentados, batendo o recorde de Dominic Wilkins. Harden foi também protagonista do lance mais polémico da noite. Viu um afundanço ser anulado pela equipe de arbitragem depois de a bola ter saltado na rede de dentro para fora do cesto. O debate ainda hoje continua nas televisões americanas. Continuo a acompanhar a emissão em português da Voz da América. Como noticiamos na segunda-feira, O empresário libanês Jean Bustani, considerado o mentor do caso das dívidas ocultas em Moçambique, foi inocentado de todos os crimes de que era acusado num tribunal em Nova York. A decisão continua a suscitar reações, com alguns analistas moçambicanos a considerarem que o júri não estava sensibilizado sobre os crimes de que o libanês era acusado e a defenderem que o caso Manuel Chang, ministro das Finanças detido na África do Sul, deve continuar o seu curso, nomeadamente a extradição para os Estados Unidos. Ramos Miguel tem a reportagem.
A absolvição de Jean Bustani, considerado o mentor das dívidas ocultas, continua a suscitar reações, com alguns analistas a considerarem que o júri não estava sensibilizado sobre os crimes de que o libanês era acusado e a defenderem que o caso Manuel Chang deve continuar a seguir o seu curso, nomeadamente a extradição para os Estados Unidos da América. Eu penso que o júri não estava sensibilizado sobre esses crimes, sobretudo se os três crimes foram ou não cometidos nos Estados Unidos, afirmou o analista Fernando Lima. Lima diz que a decisão de ilibar Jean Bustani defraudou a expectativa de muitos moçambicanos, mas considera que em Moçambique estamos habituados a que julgamentos aconteçam na praça pública, onde o tribunal de opinião é que é válido. Temos que aprender com a experiência de que nem sempre é assim, defende Fernando Lima.
Até temos um caso muito evidente que um economista e um editor foram processados por crime de delito de opinião e também foram absolvidos quando a opinião pública achava que quando uma pessoa muito importante e poderosa estava por detrás da acusação, não havia nada a fazer e, portanto, o economista e o editor seriam inevitavelmente condenados. Portanto, às vezes temos estas surpresas e é bom. Isto não quer dizer que o Sr. Bustani não tenha cometido crimes, não tenha defraudado os moçambicanos e não tenha defraudado a economia de Moçambique.
Mas como é que acha que vai ficar o caso do Manuel Chang?
O caso do Manuel Chang, se a justiça norte-americana não alterar o seu posicionamento, segue o seu curso, nomeadamente a sua extradição para os Estados Unidos, para ser julgado nos Estados Unidos.
O analista Tomás Rondinho também é da opinião de que o júri não estava muito sensibilizado sobre o tipo de crimes cometidos por Jean Bustani, mas, na sua opinião, a absolvição deve-se ao fato de não se ter apurado toda a verdade.
Provavelmente eles não tenham apurado toda a verdade, mas se não apuraram toda a verdade, quais são os outros acusados? Se não é ele o culpado, quem serão os culpados? Os culpados serão levados à barra do tribunal, quando e aonde? Será que vale a pena o país como Estado assumir essa dívida?
Por seu turno, o político Raul Domingos entende que o processo de extradição de Manuel Chang deve prosseguir e lamenta a absolvição de Jean Bustani, que, às ordens do cidadão comum, frisou, é o principal mentor das dívidas ocultas.
O que nos espanta é que a decisão tomou um rumo totalmente contrário. Mas a verdade é que, no meio disso tudo, há que se encontrar um culpado. Uma vez que existem outros réus envolvidos neste caso, esperemos que alguém seja o culpado disto tudo. Porque, enquanto um dos mentores dessa dívida é ilibado, os moçambicanos continuam na penúria.
O também político Jacobo Sibindi diz haver quem pense que, com a observação de Jean Bustani, todas as pessoas detidas no nome das dívidas ocultas devem ser considerados inocentes e que Manuel Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos.
Nós não podemos cantar glória ou fazer festa de que os que estão presos hoje foram inocentados. Esse assunto ainda está por ser julgado. O Chang terá que ir, tem que ir, porque na verdade há títulos foram vendidos com o avalio dele.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Moçambique agora com a música. Selma Vanuzzi traz o tema Ngonu Tane Nunakudima. vossas melhores saudações a partir de Washington, D.C., esta emissão vespertina da Voz da América. 4 de dezembro de 2019, 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, Jamanso Miguel ao microfone. Hoje nas notícias, líderes da NATO reunidos em Cimeira em Londres apresentam frente unida por entre grandes diferenças sobre o terrorismo, Turquia e o aumento da partilha das contribuições financeiras. As Nações Unidas alertam que programas de ajuda humanitária necessitam de 29 mil milhões de dólares em 2020 para fazer frente a desafios humanitários, entre outros em países como Iêmen e Sudão do Sul. Transmitimos em onda média em São Tomé, Príncipe e Angola, em ondas curtas em todo o mundo, em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigidi, capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, em Moçambique, em Maputo, Rádio ZFM, na Beira, Rádio Fax. Em Quelimane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro e em Pemba, Cabo Delgado, com a Rádio Sem Fronteiras. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso retransmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Lio Sahilo e na engenharia do som, John Ellison. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido o Álvaro Ligeiro Andrade para apresentar-nos as notícias, começando pela Cimeira da NATO que decorre em Londres.
É verdade, líderes da NATO reunidos em Londres apresentaram uma frente unida por entre grandes diferenças sobre o terrorismo, Turquia e o aumento da partilha das contribuições financeiras marcaram também esta reunião. Os 29 líderes, incluindo o presidente americano Donald Trump, posaram para a tradicional foto de família. Antes de reunir durante 3 horas, espera-se um comunicado final que promete maior atenção aos desafios colocados pela Rússia e pela China.
A Organização das Nações Unidas alerta que os programas de ajuda humanitária necessitam de 29 mil milhões de dólares em 2020 para fazer frente aos desafios humanitários, sobretudo no Iêmen, Sudão do Sul, e refugiados deslocados sírios e venezuelanos no universo de 109 milhões de pessoas. Este alerta foi feito pelo Subsecretário-Geral das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários e Ajuda de Emergência, Mark Lowcock, em Genebra, na Suíça.
O presidente do Irão, Hassan Rouhani, pediu hoje a libertação dos manifestantes detidos depois do aumento de 50% do preço da gasolina, que não tinham armas e que apenas expressavam sua opinião. O pedido foi feito num discurso na televisão hoje, 3 dias depois de a Amnistia Internacional ter revelado que pelo menos 208 pessoas foram mortas na repressão, um número que, para a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, é a evidência de que as forças de segurança do Irão protagonizaram uma terrível onda de assassinatos. Também hoje, Rouhani afirmou que o Irão não fechou a porta a negociações com os Estados Unidos, mas coloca como condição que o governo de Donald Trump levante primeiro as sanções impostas.
O líder da Igreja Católica, Papa Francisco, afirma ser necessária vontade política clara, perspicaz, para se limitar os problemas derivados das mudanças climáticas. Em carta enviada aos conferencistas, o Papa Francisco diz acreditar que a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a decorrer em Madrid, na Espanha, é uma oportunidade de mostrar essa vontade de alocar com honestidade, responsabilidade e coragem mais recursos humanos, financeiros e tecnológicos para mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas.
No Afeganistão, o fundador da organização humanitária Peshawar Kai PMS, Serviço Médico Japonês da Paz, Tetsu Nakamura, morreu hoje, com mais outras 5 pessoas, num ataque contra a caravana em que viajavam na província de Nangarhar, no leste do país. O porta-voz do governador de Nangarhar, Ataullah Kogianai, disse que o médico infelizmente perdeu a vida devido aos ferimentos que sofreu, apesar de as autoridades terem tentado levá-lo para um hospital em Cabul. Ninguém reivindicou o atentado.
E dizia o governo da China, alerta que o projeto de lei da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que pede uma reação norte-americana mais dura ao tratamento dado por Pequim à sua minoria muçulmana uigur, impactará a cooperação bilateral, aumentando as dúvidas a respeito de um acordo próximo para encerrar a guerra comercial entre os dois países. As expectativas de um acordo rápido arrefeceram, já que na terça-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ele pode só sair no final de 2020. São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. Entre outros assuntos, nos próximos minutos, iremos passar em revista aquilo que é o primeiro ano do governo de São Tomé e Príncipe. Mas para já, falemos de Moçambique, onde analistas insistem que o facto de o libanês Jean Bostani, vendedor da empresa naval Privivest, ter sido ilibado em Nova Iorque, não pode representar que as autoridades deste país, de Moçambique, concretamente, deixem de responsabilizar aqueles envolvidos no caso de corrupção. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, foi ter com analistas.
A absolvição de Jean Bostani, considerado o mentor das dívidas ocultas, continua a suscitar reações, com alguns analistas a considerarem que o júri não estava sensibilizado sobre os crimes de que o libanês era acusado e a defenderem que o caso Manuel Chang deve continuar a seguir o seu curso, nomeadamente a extradição para os Estados Unidos da América. Eu penso que o júri não estava sensibilizado sobre estes crimes, sobretudo se os três crimes foram ou não cometidos nos Estados Unidos, afirmou o analista Fernando Lima. Lima diz que a decisão de ilibar Jean Bostani defraudou a expectativa de muitos moçambicanos, mas considera que em Moçambique estamos habituados a que julgamentos aconteçam na praça pública, onde o tribunal de opinião é que é válido. Temos que aprender com a experiência de que nem sempre é assim, defende Fernando Lima.
Até temos um caso muito evidente, que um economista e um editor foram processados por crime de delito de opinião e também foram absolvidos quando a opinião pública achava que quando uma pessoa muito importante e poderosa estava por detrás da acusação, não havia nada a fazer e, portanto, o economista e o editor seriam inevitavelmente condenados. Portanto, às vezes temos estas surpresas e é bom. Isto não quer dizer que o Sr. Bostani não tenha cometido crimes, não tenha defraudado os moçambicanos e não tenha defraudado a economia de Moçambique.
Mas como é que acho que vai ficar o caso do Manuel Chang?
O caso do Manuel Chang, se a justiça norte-americana não alterar o seu posicionamento, segue o seu curso, nomeadamente a sua extradição para os Estados Unidos, para ser julgado nos Estados Unidos.
O analista Tomás Rondinho também é da opinião de que o júri não estava muito sensibilizado sobre o tipo de crimes cometidos por Jean Bostani, mas, na sua opinião, a absolvição deve-se ao fato de não se ter apurado toda a verdade.
Provavelmente eles não tenham apurado toda a verdade, mas se não apuraram toda a verdade, quais são os outros acusados? Se não é ele o culpado, quem serão os culpados? Os culpados serão levados à barra do tribunal, quando e aonde? Será que vale a pena o país como Estado assumir essa dívida?
Por seu turno, o político Raul Domingos entende que o processo de extradição de Manuel Chang deve prosseguir e lamenta a absolvição de Jean Bostani, que, aos olhos do cidadão comum, frisou, é o principal mentor das dívidas ocultas.
O que nos espanta é que a decisão tomou um rumo totalmente contrário. Mas a verdade é que no meio disso tudo há que se encontrar um culpado. Uma vez que existem outros réus envolvidos neste caso, esperemos que alguém seja o culpado disto tudo. Porque enquanto um dos mentores desta dívida é ilibado, os moçambicanos continuam na penúria.
O também político Jacob Sibindi diz haver quem pense que com a absolvição de Jean Bostani, todas as pessoas detidas no nome das dívidas ocultas devem ser consideradas inocentes e que Manuel Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos.
Nós não podemos cantar glória ou fazer festa de que os que estão presos hoje foram inocentados. Esse assunto ainda está por ser julgado. O Chang terá que ir, tem que ir, porque na verdade há títulos que foram vendidos com o avale dele.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 12 horas e 39 minutos aqui em Washington. Continua a emissão vespertina, e agora vamos a São Tomé, Príncipe, onde o governo e a oposição e também analistas fazem a análise do primeiro ano do desempenho do executivo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Muitos reconhecem dificuldades para alcançar o crescimento económico. Óscar Medeiros.
O primeiro-ministro diz que herdou um país economicamente falido e que o seu primeiro ano de governação não poderia ter sido melhor.
São 365 dias de uma governação bastante difícil, porque de facto a herança também era muito pesada em termos macroeconômicos e em termos de tudo o que eram as urgências. Tratou-se de um governo bombeiro para resolver problema primeiro do salário, depois dos combustíveis, depois da energia, água potável que falta um bocado por todo o lado.
Jorge Bom Jesus promete um país melhor nos próximos anos, mas exige mais trabalho aos santomenses.
Primeiro nós temos que arrecadar receitas e, sobretudo, produzir riqueza. E para isso é preciso haver crescimento económico, é preciso haver produtividade, é preciso que cada santomense trabalhe mais.
A DI, na oposição, contraria a perspectiva positiva do governo, da coligação MLSTP-PSD-PCD-MDFM-UDD, depois de um ano no comando dos destinos do país. Orlando da Mata, vice-presidente do maior partido da oposição santomense, explica porquê.
Quem acompanhou a campanha deste governo tão recentemente, hoje um ano, nota que é visível que o caminho que se tem seguido é um caminho oposto daquilo que foi a campanha do próprio partido. Qualquer santomense tem notado que o custo de vida tem aumentado. Não existe um plano de combate ao desemprego dos milhares de jovens que temos no país. O que é preocupante, nós não vemos soluções para o futuro do país. Nós não vemos políticas no ramo da educação, no ramo da saúde. O ensino primário e secundário tem vindo a deteriorar-se.
O analista Liberato Muniz considera que o governo deve parar de olhar para o passado.
Este governo tem que parar de vez de dizer que atualmente é muito difícil, que todos nós já sabemos. Este governo tem que deixar de falar dos outros governos, porque o que interessa, efetivamente, é o que nós temos agora e o que nós podemos fazer.
Muniz recomenda remodelação governamental.
A tentativa de levar para o governo pessoas de influência política, mas sem competência, tem prejudicado. Eu acho que também é outro ponto que esse governo tem que refletir, no sentido de remodelar, mas remodelar para pessoas com competências e encontrar estruturas que funcionem efetivamente.
Análises sobre um ano da governação da coligação MLSTP-PSD, PCD-MDFM-UDD em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, e esta análise sobre o primeiro ano do governo do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Uma tónica nas entrevistas é que muitos reconhecem dificuldades para alcançar o crescimento económico do arquipélago. Outro país que tem um novo líder em termos comparativos é Angola, João Lourenço, que procura estabelecer a sua própria política externa depois de muitos anos o país ter tido na liderança José Eduardo Santos. Vamos agora a Luanda com o Coque Mukuta, que fala desta questão em debate em Angola, a política externa.
Segundo Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores de Angola, estará em debate temas como resolução de conflitos, reconciliação nacional e a recuperação económica de vários países, e que o tema escolhido visa acolher diversas experiências do cenário vivido por Angola após décadas de conflito armado e o sucesso da sua resolução.
Vários com aqueles países onde ainda existem conflitos, ou aí onde há conflitos latentes, que hoje chama a atenção da União Africana e do seu Conselho de Paz a situação ainda prevalecente no sul do Sudão, onde está em curso um exercício para a implementação do acordo chamado Acordo Revitalizado para a Paz no sul do Sudão, a situação na República Centro-Africana, que ainda tem zonas muito nebulosas, a situação do leste da RDC. Temos uma situação de tensão ao nível da região dos Grandes Lagos, entre Ruanda e Uganda, e entre Ruanda e o Burundi.
A reunião terá dois momentos, uma sessão aberta com a participação de convidados e uma sessão a porta fechada onde os membros do Conselho tomam deliberações e aprovam um comunicado final. Segundo Manuel Augusto, Luanda foi escolhida para receber o encontro porque Angola assumiu desde 1 deste mês a presidência rotativa deste órgão da União Africana.
O objetivo principal da Angola assumir a presidência é contribuir para que haja paz, que haja estabilidade, condições fundamentais para o desenvolvimento econômico.
O chefe da diplomacia angolana frisou que em discussão vão estar assuntos da atualidade africana. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta, Angola, que acolhe uma reunião que vai discutir as questões relativas à política externa. 12 horas e 45 minutos. Continuando a falar de relações do continente africano e outros, existe a oportunidade de AGOA, que é uma lei americana que permite que os países do continente africano possam colocar os seus produtos no vasto mercado americano, isentos de impostos. É um processo competitivo. E empresários de Manica, centro de Moçambique, querem aproveitar essa oportunidade, tal como aqui reporta o André Batista.
As autoridades moçambicanas lançaram a estratégia para que as empresas de Moçambique massifiquem o uso e tirem maior proveito do AGOA, uma plataforma que simplifica o comércio bilateral entre os Estados Unidos da América e os países da África subsaariana.
E olhando para aquilo que são as potencialidades da província, eu acho que é um momento que o setor empresarial deve agarrar e explorar todas as oportunidades para poder produzir e exportar com muitas vantagens.
Nesta sala está o patronato da região centro de Moçambique, com terra e produção de qualidade de frutas, mas que pouco aproveita a facilidade da AGOA para exportar para os Estados Unidos da América com isenções de impostos.
Tem-se percebido que a província de Manica produz muito produtos agrários e não tem tido mercado. Então estamos em condições para colocar os nossos produtos no mercado europeu, americano. O que pode neste momento estar a imperar é que estamos a tomar conhecimento desta oportunidade hoje. Daqui em diante, os empresários deverão começar a visitar o mercado norte-americano para, de facto, inteirar-se do que o que produtos podem oferecer a este mercado. Nós já estamos a exportar alguns produtos, mesmo de forma tímida, para a Europa, com o mercado exigente. Eu acho que o mercado americano vai ser muito mais fácil colocar nossos produtos.
Até a data, apenas 1 milhão dos 100 milhões de dólares norte-americanos de exportações moçambicanas para os Estados Unidos da América tiraram proveito do AGOA, uma situação que se espera reverter com a extensão desta plataforma por mais 10 anos até 2025.
Neste momento estamos a dizer que o Moçambique está de facto a aproveitar a níveis muito baixos os volumes de exportação. Mas nos dados disponíveis até agora, pelo menos no período de 2005 até 2015, Moçambique exportou acima de 110 milhões de dólares de produtos diversos, contra um volume de 315 milhões de dólares de importações, o que significa que estamos ainda a um passo, a passos bastante lentos em termos de aproveitamento das oportunidades que o AGOA oferece.
A província moçambicana de Manica já exporta leite, abacate, macadâmia e hortícolas para a Europa, mas muita produção continua a ficar perdida por falta de mercado. André Batista, para a Voz da América.
Horas e 49 minutos, falemos agora de notícias que têm a ver com os Estados Unidos. Líderes da NATO, o Tratado Atlântico Norte, reuniram em Cimeira, em Londres, apresentando Frente Unida, por entre grandes diferenças sobre o terrorismo, Turquia e aumento da partilha de contribuições financeiras. Os 29 líderes, incluindo o presidente Donald Trump, posaram para a tradicional foto de família antes de reunirem durante 3 horas. Espera-se que um comunicado final fará promessas de maior atenção aos desafios colocados pela Rússia e pela China. À margem desta cimeira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu com o homólogo turco Recep Tayyip Erdogan e a Casa Branca disse que os dois presidentes discutiram a importância da Turquia cumprir as suas obrigações para com a aliança e também o reforço comercial, desafios de segurança nacional e segurança energética. Na terça-feira, a reunião do Tratado Atlântico Norte celebrou os 70 anos da sua existência, enquanto que tratado ensombrado por tensões entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo francês, Emmanuel Macron. A decisão do primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, de dissolver o partido no poder meses antes das eleições nacionais de 2020 provoca críticas de escalões superiores do seu próprio partido, Ana Guedes.
Em entrevista ao serviço Afanorom da Voz da América, o ministro da Defesa, Lema Marguesa, disse que a agitação no país mostra que é a hora errada para criar um novo partido político. A fusão deste partido não é oportuna, pois há muitos perigos. Estamos em transição, disse Marguesa. O ministro acrescentou que este é um tempo emprestado, não é nosso, e temos vários problemas em diferentes lugares durante esse período emprestado. Lema visita os Estados Unidos com uma delegação com o objetivo de fortalecer as parcerias de defesa dos dois países. Em novembro, Abiy anunciou que a coligação que governa o país, a Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, seria transformada em Partido da Prosperidade. A decisão veio após uma votação a favor por membros da coligação, mas no dia 1 deste mês, a Frente de Libertação do Povo Tigrinha rejeitou a proposta com o argumento que a fusão iria enfraquecer o sistema federal.
Enquanto isso, no Zimbábue, também um país africano, há um novo debate e é em torno da fortuna de Robert Gabriel Mugabe. Novamente, Ana Guedes.
O gestor das propriedades do ex-presidente de Zimbábue, Robert Mugabe, diz que ele não tinha testamento, mas deixou 10 milhões de dólares num banco local, 10 carros, uma fazenda e 4 casas em Harare e a sua propriedade rural. Os advogados da família dizem que estão ainda a procurar um testamento, mas se um não for encontrado, o património será dividido entre a ex-primeira-dama Grace Mugabe e 4 filhos. Mugabe morreu em setembro em um hospital em Singapura, 2 anos depois de ter sido forçado a deixar o cargo pelo seu próprio partido e pelas Forças Armadas. Há rumores de que Mugabe acumulou uma enorme fortuna durante os seus 37 anos de governo. A lista não inclui várias fazendas que supostamente possuía, uma empresa de laticínios que administrava com a esposa ou qualquer propriedade fora do Zimbábue. As notícias da sua riqueza surgem dias depois das Nações Unidas alertarem que milhões de pessoas no Zimbábue estão a enfrentar uma situação de insegurança alimentar.
Obrigado, Ana Guedes. Continuando a nossa emissão e também caminhamos para o final de 2019, um ano marcado por vários debates em torno das mudanças climáticas que afetaram ao longo do ano os mais vulneráveis, em particular as crianças e em países mais pobres. Moçambique é um deles, tal como aqui nos conta o Álvaro Gerandrade.
O ciclone Idai atingiu Moçambique em março deste ano, provocando a morte de milhares de pessoas e a destruição completa de aldeias. Estima-se que o ciclone, dos maiores já registados, tenha causado mais de 2 mil milhões de dólares de prejuízos em toda a região. Um mês depois, Moçambique foi atingido por outro ciclone, Kenneth, matando dezenas de pessoas.
Nunca este país foi atingido por dois ciclones na mesma temporada.
A Save the Children diz que 2019 será lembrado como o ano em que a crise climática devastou partes do leste e do sul da África. A Organização de Ajuda Humanitária alerta que as mudanças climáticas contribuem para que pelo menos 33 milhões de pessoas na região enfrentem insegurança alimentar de emergência que afetam mais de 16 milhões de crianças.
A relação direta com a mudança climática prende-se, na verdade, com o efeito composto de emergência após emergência após emergência. Portanto, a capacidade das pessoas de se recuperarem de um choque, uma seca ou uma enchente no momento é cada vez menor. E, portanto, os meios de subsistência acabam e não são repostos.
Um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas de 2015 mostra as temperaturas no sul da África aumentarem 2 vezes em relação à média mundial. A Save the Children diz que os líderes das nações industrializadas devem comprometer-se com maiores cortes nas emissões de gases de efeito estufa, bem como aumentar o apoio aos mais afetados pelas mudanças climáticas.
If you are a child growing up,
Se você é uma criança que cresce na África Austral ou na África Oriental, as suas chances de sobrevivência estão a ser afetadas por ações que são tomadas por pessoas numa parte completamente diferente do mundo e que têm muito pouco controle ou efeito.
29 mil delegados de mais de 170 países estão reunidos em Madrid para a Conferência Climática da COP25. O presidente americano Donald Trump não compareceu depois de retirar os Estados Unidos do Acordo Climático do Paris, que, segundo ele, penaliza injustamente a economia americana. Começamos a nossa revista esportiva com o prémio que vai distinguir o melhor jogador africano do ano. A CAF já anunciou a lista dos 10 finalistas: Koulibaly, Mahrez, Onana, Aubameyang, Ziyech, Benacer, Salah, Igalo, Mané e Belali são os candidatos. Vamos ver as apostas, quem vai ganhar. Nas transferências, apesar do recente e progressivo regresso à forma do Real Madrid e um Fede Valverde que tem cada vez mais garantido o tempo de jogo do meio-campo dos brancos, Zidane não esquece Paul Pogba, diz a imprensa espanhola. Que o garante é o jornal A Marca, que avança que os contactos entre o técnico e o médio Manchester United têm sido recorrentes ao longo da época. No que diz respeito ao jogador, este tem pressionado o emblema de Manchester no sentido de o deixar discutir propostas com outros clubes, levando o clube a duvidar da veracidade da atual lesão do futebolista francês. Lembramos que o contrato de Paul Pogba expira em junho de 2021 e que ele recusou renovar a sua ligação ao Manchester United. Por outro lado, em declarações à GQ Itália, Zlatan Ibrahimovic confirmou o seu regresso a um clube que tende a renovar a sua história. Vou juntar-me a um clube que tende a regressar às vitórias, renovar a sua história. Vemo-nos em Itália brevemente, afirmou o astro sueco. Dizem que ele volta, portanto, ao Inter. Uma notícia que pode vir a dar muito que falar nos próximos dias: o presidente da UEFA, Alexandre Seferin, admitiu uma tolerância de 10 a 20 centímetros no fora de jogo. O esloveno falou sobre o uso do vídeo-árbitro e, nesse aspecto, não se mostrou um grande adepto. Hoje em dia, se tiveres o nariz comprido, nos discorrem estás em fora de jogo, disse Seferin em entrevista ao Mirror. As linhas são desenhadas pelo VAR, portanto são um pouco subjetivas, acrescentou para depois concluir: a nossa proposta, e que vamos discutir com a nossa equipe de arbitragem, é de haver uma tolerância de 10 a 20 centímetros, disse. De resto, o presidente da UEFA contou ainda um episódio relativo ao último encontro de treinadores em Lyon. Tivemos os melhores técnicos, o nosso responsável de arbitragem, Roberto Rossetti, mostra uma mão na bola e pergunta: falta ou não? Metade dos treinadores dizem sim, metade diz não, não sabemos nada, concluiu. O debate, portanto, está lançado. Na NBA, noite recheada ontem de emoções em Santo António com os Spurs, a vencer nos Rockets por 135-133, num derby texano decidido após dois prolongamentos. Em destaque, James Harden, que se tornou o terceiro jogador da história da NBA a fazer 60 e 50 ou mais pontos em jogos consecutivos, domingo e ontem. Um registro que só tinha sido alcançado por Kobe Bryant e Wilt Chamberlain. Da linha de lança livre, o homem da barba esteve igualmente inspirado, 100% de aproveitamento, 24 concretizados em 24 tentados, batendo o recorde de Dominic Wilkins. Harden foi também protagonista do lance mais polémico da noite. Viu um afundanço ser anulado pela equipe de arbitragem depois de a bola ter saltado na rede de dentro para fora do cesto. O debate ainda hoje continua nas televisões americanas.
Caminhamos para o final desta nossa segunda hora de emissão aqui na Voz da América. Vamos ver o que é que dizem, o que é que diz, pelo menos um jornal americano. Vamos ver o Bloomberg, que diz que o presidente Donald Trump diz que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, tem duas caras. E tal afirmação, e depois de ter sido publicado um vídeo que mostra Justin Trudeau aparentemente a falar, diga-se, a fofocar sobre o presidente americano com outros líderes mundiais. Noutras notícias, líderes da NATO reuniram em Cimeira, em Londres, apresentando Frente Unida por entre grandes diferenças sobre terrorismo, Turquia e o aumento da partilha das contribuições financeiras. Os 29 líderes, incluindo o presidente americano Donald Trump, posaram para a tradicional foto de família antes da reunião de 3 horas. Espera-se um comunicado final com promessas de maior atenção aos desafios colocados pela Rússia e pela China. Ponto final a esta segunda parte. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última página da nossa emissão despertina. A continuação, uma boa escuta. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com e também pode juntar-se a nós através do Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. E a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. São neste momento 13 horas aqui em Washington. Continuam convosco na produção Leo Sahilo, na engenharia do som o John Ellison e a Mãe Miguel ao microfone. Nas notícias, líderes da NATO, o Tratado Atlântico Norte, reunidos em cimeira em Londres, no Reino Unido, apresentam frente unida por entre grandes diferenças sobre terrorismo, Turquia e aumento da partilha das contribuições financeiras para a defesa. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, afirma ser necessária vontade política clara, perspicaz, para se limitar os problemas derivados das mudanças climáticas. Nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2019, destaque para a página Agenda Africana, na qual teremos o nosso correspondente em Cabo Verde, Eugênio Teixeira, abordando a questão da aparente discriminação que é feita aos migrantes pela Polícia de Fronteira neste país. Teremos o Álvaro Rodrigues Andrade para a habitual página reservada à economia, mas para já, vamos a Moçambique, onde analistas debatem a absolvição em Nova York do libanês Jean Bostane, no caso das dívidas ocultas. É consenso que tal não deve significar um encerramento do processo que tem indícios e provas de corrupção apresentadas em tribunal. Em Maputo, Ramos Miguel.
A absolvição de Jean Bostane, considerado o mentor das dívidas ocultas, continua a suscitar reações, com alguns analistas a considerarem que o júri não estava sensibilizado sobre os crimes de que o libanês era acusado e a defenderem que o caso Manuel Chang deve continuar a seguir o seu curso, nomeadamente a extradição para os Estados Unidos da América. Eu penso que o júri não estava sensibilizado sobre estes crimes, sobretudo se os 3 crimes foram ou não cometidos nos Estados Unidos, afirmou o analista Fernando Lima. Lima diz que a decisão de ilibar Jean Bostane defraudou a expectativa de muitos moçambicanos, mas considera que em Moçambique estamos habituados a que julgamentos aconteçam na praça pública, onde o tribunal de opinião é que é válido. Temos que aprender com a experiência de que nem sempre é assim, defende Fernando Lima.
Até temos um caso muito evidente que um economista e um editor foram processados por crime de delito de opinião e também foram absolvidos quando a opinião pública achava que quando uma pessoa muito importante e poderosa estava por detrás da acusação, não havia nada a fazer e, portanto, o economista e o editor seriam inevitavelmente condenados. Portanto, às vezes temos estas surpresas e é bom. Isto não quer dizer que o Sr. Bustani não tenha cometido crimes, não tenha defraudado os moçambicanos e não tenha defraudado a economia de Moçambique.
Mas como é que acha que vai ficar o caso do Manuel Chang?
O caso do Manuel Chang, se a justiça norte-americana não alterar o seu posicionamento, segue o seu curso, nomeadamente a sua extradição para os Estados Unidos, para ser julgado nos Estados Unidos.
O analista Tomás Rondinho também é da opinião de que o júri não estava muito sensibilizado sobre o tipo de crimes cometidos por Jean Bustani, mas, na sua opinião, a absolvição deve-se ao fato de não se ter apurado toda a verdade.
Provavelmente eles não tenham apurado toda a verdade, mas se não apuraram toda a verdade, quais são os outros acusados? Se não é ele o culpado, quem serão os culpados? Os culpados serão levados à barra do tribunal, quando e aonde? Será que vale a pena o país como Estado assumir essa dívida?
Por seu turno, o político Raul Domingos entende que o processo de extradição de Manuel Chang deve prosseguir e lamenta a absolvição de Jean Bustani, que, às ordens do cidadão comum, frisou, é o principal mentor das dívidas ocultas.
O que nos espanta é que a decisão tomou um rumo totalmente contrário. Mas a verdade é que, no meio disso tudo, há que se encontrar um culpado. Uma vez que existem outros réus envolvidos neste caso, esperemos que alguém seja o culpado disto tudo. Porque, enquanto um dos mentores dessa dívida é ilibado, os moçambicanos continuam na penúria.
O também político Jacob Sibindi diz haver quem pense que, com a observação de Jean Bustani, todas as pessoas que os nomes das dívidas ocultas devem ser considerados inocentes e que Manuel Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos.
Nós não podemos cantar glória ou fazer festa de que os que estão presos hoje foram inocentados. Esse assunto ainda está por ser julgado. O Chang terá que ir, ele tem que ir, porque na verdade há títulos foram vendidos com a vale dele.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Treze horas e seis minutos aqui em Washington, continua na emissão vespertina. Tal como sempre acontece, aliás, basta termos este sinal sonoro, é sinal de que o Álvaro está aqui para as notícias da economia. Como é que estamos de dinheiro?
O dinheiro estão a avisar e cuidado com os países da África Subsaariana, porque a média do rastro de dívida pública face ao produto interno bruto devia estabilizar nos 55% do produto interno bruto, representa o dobro dos 27% registados em 2012. Os especialistas da Fitch alertam que, por isso, há pouca margem nos orçamentos desses países, caso haja um novo choque externo ou interno. Dos 19 países analisados, entre os quais Angola, Cabo Verde e Moçambique, apenas dois têm uma perspectiva de evolução positiva, havendo três com uma perspectiva negativa, entre eles Angola. A perspectiva de evolução negativa para a economia angolana é explicada pela elevada dívida pública face ao produto interno bruto, a diminuição das reservas em moeda externa e pela recessão. Angola já implementou grandes reformas, incluindo a reestruturação do setor petrolífero ao abrigo de um programa do FMI desde o final de 2018, de acordo com os analistas, que concluem, no entanto, que a evolução para uma taxa de câmbio mais flexível pode melhorar os equilíbrios no mercado cambial, mas também aumenta o rácio da dívida face ao produto interno bruto. Em Moçambique, o indicador de clima económico recuou em setembro pelo terceiro mês consecutivo, anunciou o Instituto Nacional de Estatística. O indicador fixou-se em 93,6 pontos depois de registar 96,8 em agosto. A descida continuou a dever-se à avaliação desfavorável das perspectivas de emprego e da procura, de acordo com o boletim do Instituto Nacional de Estatísticas de Moçambique. E no Brasil, a produção industrial cresceu 0,8% em outubro, na comparação com setembro, puxada principalmente pelos produtos alimentícios e farmacêuticos, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o maior aumento mensal seguido e do melhor resultado para outubro desde 2012, quando houve um avanço de 1,5%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-348698. 917-76-03-67. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, no programa Angola Fala Só, teremos o nosso convidado, que é o Adalberto Costa Júnior, que é o novo líder da UNITA.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Em Cabo Verde, alguns imigrantes e viajantes, sobretudo da costa ocidental de África, têm acusado a polícia de fronteiras de praticar atos de discriminação, com algumas queixas de maus-tratos pelo meio. O caso mais recente foi do académico guinense Jorge Fernandes, que viu recusada a entrada quando pretendia fazer escala no arquipélago para depois seguir viagem com destino ao Brasil. Segundo disse, após a recusa de entrada, foi colocado sob detenção e com episódios de maus-tratos praticados por agentes da Polícia de Fronteiras. Esta situação mereceu comentários e críticas várias nas redes sociais e também na imprensa, com repercussões a nível político em Bissau e Praia, situação que levou o governo a mandar instaurar um inquérito para apurar a veracidade das denúncias feitas pelo académico guinense. América em Cabo Verde, Jenny Teixeira, assina hoje esta edição da Agenda Africana com este tema. Ele fala com o diretor da Polícia Nacional, um especialista em segurança e ainda com o presidente da Plataforma das Comunidades Africanas.
Emmanuel Stalin afirma que muitos casos que têm vindo a público sobre a recusa de entrada de cidadãos estrangeiros, com destaque para os oriundos do país da CDAO, Espaço Comunitário de Livre Circulação, deve-se a incumprimentos dos requisitos de entrada e permanência de acordo com a legislação cabo-verdiana por parte dos referidos cidadãos.
A questão das fronteiras ela é mais complexa, porque, como sabe, nós fazemos parte da comunidade da CDAO, não é? Onde existe a livre circulação, mas atenção, a livre circulação também impõe medidas que países como Cabo Verde, insulares ou países encravados, devem adotar medidas de proteção interna. A nossa legislação é clara. Nós, a Polícia Nacional, a Direção de Estrangeiros e Fronteiras, tem a obrigação de cumprir a lei, portanto, no que diz respeito aos requisitos que são exigidos para entrar no território nacional. Assim como todos os outros países, nas outras fronteiras de outros países, fazem. Portanto, se o cidadão que pretende entrar num país não tem os requisitos exigidos para entrar, portanto, até provar que tem, às vezes, é recusado a entrar. É o que aconteceu no caso deste cidadão, portanto, não preenchia todos os requisitos para entrar no país. Por vezes, também, mesmo com os requisitos de entrada, mas às vezes falsa informação, leva aos operacionais da DEF a tomar medidas e a impedir a entrada no território nacional. Porque isso acontece em todas as fronteiras. Em todas as fronteiras. Portanto, nós aqui somos aplicadores da lei. Mas não há diferença. Portanto, nas fronteiras, nós aplicamos a lei. A lei é a mesma para os europeus e para os africanos. É a mesma. E nós temos também INATs, que são as pessoas que recusamos a entrada de Europa, dos Estados Unidos, praticamente de todos os países, aqueles que não conseguiram provar que tinham a documentação em dia e os requisitos para entrar em Cabo Verde.
Sobre esta questão, o jurista e antigo comandante-geral adjunto da Polícia de Ordem Pública, João Santos, defende maior diálogo e troca de informações entre os diferentes estados da CDAO para evitar os desencontros nas fronteiras com os cidadãos e para o reforço da segurança dos próprios países.
Mas veja, o problema não são esses cidadãos, o problema são as instituições do país. Deve haver um diálogo sério, político
e institucional entre os vários atores que fazem parte da comunidade económica da CDAO. Não é verdade? Veja, se as polícias não dialogam, se as polícias de Cabo Verde... Veja, há problemas de terrorismo no Burkina Faso, no Níger, no Mali, na Nigéria. São todos membros da CDAO. Se não há um diálogo institucionalizado entre as polícias desses vários países e Cabo Verde, não, os cidadãos...
Não haver cruzamento das leis...
Das informações da situação criminal desses países. Veja só, caro amigo, é que Cabo Verde não pode dizer-se como um país seguro se não conhece o nível de criminalidade, a qualidade da criminalidade existente nos países que fazem parte da comunidade a que pertence. Dizer que Cabo Verde é seguro, isto é um absurdo, a partir dos simples dados policiais. Olha, eu costumo dizer que até o Presidente da República cai na esparrela de falar sobre a situação criminal do país, não é? Invocando os dados estatísticos da Polícia Nacional. Isto é um absurdo. Nós, sendo uma comunidade, só podemos ter a noção da nossa situação criminal, não é? Isolada, muito bem, mas tem que ser no contexto da comunidade a que pertencemos. É? Porque a comunidade a que pertencemos tem que ser uma comunidade de segurança. E porquê é que as pessoas vêm da Guiné e de outros, particularmente da Guiné-Bissau, mas de outros pontos da comunidade económica europeia, sem conhecimento das leis que regem a entrada e a saída, a permanência no país? É porque, para além de desconhecerem, as autoridades desses próprios países, de onde são originários, também não conhecem as exigências que as leis cabo-verdianas colocam nesse sentido. Portanto, o que é que estamos a querer significar com isso? O problema não são as pessoas. É natural, se eu tiver a ideia, ou um projeto, ou a intenção de ir até Guiné-Bissau, ou Senegal, ou Gâmbia, ou Serra Leoa, ou sei lá, eu parto do princípio que eu posso ir lá tranquilamente, é verdade? Antes de mais, pelas informações que correm, não é? É um espaço de livre trânsito dos membros dessa comunidade, não é verdade? Por um lado. E depois, se as autoridades aqui em Cabo Verde, ou os da Guiné-Bissau, ou do Senegal, ou do outro país membro da comunidade, não colocam ou não chamam atenção aos seus cidadãos para a necessidade de conformar o seu projeto de viagem de acordo com as exigências do país. Portanto, o que há aqui, é preciso que isso seja dito de forma clara, porque não vale a pena contornar os problemas, não vale a pena fintar os problemas. Aqui é um problema de desinformação, há um problema de falta de diálogo.
E no que tange a troca de informações entre as entidades policiais da CDAO, o Diretor Nacional da Polícia Nacional Cabo-Verdiana, Emmanuel Stalin, acrescenta.
A nível da partilha das boas práticas, de acordo com portanto, as instituições congêneres, não é? Temos estado a partilhar essas boas práticas, mas, como sabe, em relação a outros países, esta matéria está numa outra instituição. Portanto, o Ministério de Negócios das Relações Exteriores tem essa competência, portanto, de, junto das embaixadas, de tratarem destas questões nos países vizinhos e não só, não é? Através das embaixadas, de fazer, portanto, através das outras embaixadas de países aqui no território nacional, para saberem dos requisitos e transmitir aos cidadãos que, antes de viajarem para o território nacional, devem saber quais são os requisitos para entrar no território nacional. Portanto, aqui, de facto, há um trabalho partilhado, não só da DEF, da Direção-Geral de Imigração, e de outras entidades com responsabilidade acrescida nesta questão, para, de facto, que os cidadãos conhecem bem a nossa lei e daí evitar os constrangimentos. Porque o que está aqui a passar é falta de informação. Porque, conhecendo os requisitos, com as informações que devem ser passadas aos cidadãos, creio eu que não teremos problemas a nível da entrada nas fronteiras. A não ser outras situações que temos estado a deparar, como documentos falsos. Isso quase praticamente todos os dias temos cidadãos que são retornados por causa de documentos adulterados, documentos alheios.
Quanto aos meios financeiros para a subsistência no território cabo-verdiano, o jurista João Santos considera ser normal a sua aplicação, mas entende que algumas barreiras podem ser evitadas.
Se apresentar razões plausíveis para se reduzir as exigências em relação à prova de meios de subsistência, veja, a lei fala de meios de subsistência suficientes. Veja, essa ideia, o que é suficiente? Suficiente seria mais qualquer coisa, mais um sobre qualquer coisa. O que se exige, creio que a lei exige, digamos, um mínimo de 10 mil escudos diários, o que é, digamos, um número, do meu ponto de vista, aparentemente exagerado. Nós somos uma comunidade de livre circulação e, entretanto, vamos criando entraves. O problema é esse. Quem sai de Portugal para ir para a Espanha, ou de Portugal para ir para a Itália, ou de Portugal para a França, não é verdade? Ou diante um dos países que faz parte de Schengen, ou do espaço da União Europeia, não precisa de provar nada.
Para além das exigências feitas, muitos cidadãos africanos reclamam de situações de discriminação e maus-tratos praticados por agentes da Polícia de Fronteiras. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, Zeca Viana, diz que esses relatos não são de hoje, por isso são situações que preocupam a sua organização.
Há relatos que pessoas são detidas em condições de humilhação. As pessoas são humilhadas, as pessoas são tratadas de forma desumana e não é uma novidade, porque ele, o jovem que ficou detido e que teve a repercussão que teve, ele fotografou os dizeres que ficam escritos nas paredes, nomeadamente: nós não somos animais. É preciso que haja uma maior humanidade em relação às pessoas que estão no aeroporto. Por exemplo, do relato que nós ouvimos do senhor Fernandes, o que ele disse? Ele disse que, quando disse os agentes da polícia que estavam de serviço que era professor universitário, debocharam dele. Portanto, foi um deboche, debocharam dele, porque ele disse que era professor universitário, que, portanto, a característica das pessoas não devem ser tratadas pela característica e pela parte que nós percebemos, mas sim por aquilo que elas realmente são. São gente. Então temos que tratá-las como gente. Portanto, é verdade que alguns requisitos os imigrantes não cumprem por desconhecimento. Às vezes por falta de apoio das pessoas também que já são moradores aqui em Cabo Verde e que convidam ou que aceitam o convite dessas pessoas no país de origem para vir visitá-los. Às vezes faltam algumas coisas, nomeadamente a questão da quantidade ou da quantia que serve de subsistência para poder ser um requisito para a entrada. Neste caso, às vezes eles têm realmente algumas dificuldades nesse sentido. Eu mesmo já fui ao aeroporto 2-3 vezes para poder ajudá-los a resolver essa questão. Mas não é de se negar que realmente, ainda acrescentando a essa situação, há uma situação de desumanidade. Às vezes até as pessoas vivem situações que roça a tortura, não só tortura física, como também a tortura psicológica.
O diretor da Polícia Nacional, Emanuel Stolina, afirma que a direção está atenta às denúncias que sempre são objeto de inquéritos para a averiguação dos factos e tomada de medidas que se impõem.
Em relação à questão técnica, nós aqui estamos a cumprir a lei. Agora, outra coisa, de facto, que nós também não concordamos, é o tratamento desumano. Portanto, aqui os direitos dos cidadãos devem ser salvaguardados. E neste aspecto, havendo exagero, havendo uma situação em que o agente ou os agentes exageraram na forma, ou se o atendimento não foi adequado, aí sim o inquérito irá, portanto, dar as pistas para as correções e também medidas disciplinares, se for o caso, de tomarmos, portanto, para corrigir a situação, porque nós também respeitamos a dignidade humana. Portanto, aqui, se houver exagero, teremos de tomar medidas a esse nível, porque a questão é a forma de atender os cidadãos. Cumprir, sim, a lei, mas saber também atender as pessoas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E assim foi a agenda africana, caminhando para o final. Uma música e depois teremos o resumo das notícias.
Una mirada te delata, un perfume que te atrapa, todo está a mi favor. Pero en mis ojos de gata, sé que hay algo que te ata y quieres hacérmelo delante de la gente. Me pones indecente, lo rico que se siente.
E 6 minutos, passou Anitta e agora vamos às notícias. Líderes da NATO reuniram em Cimeira, em Londres, no Reino Unido, apresentando frente unida por entre grandes diferenças sobre terrorismo, Turquia e aumento da partilha das contribuições financeiras. Os 29 líderes, incluindo o presidente americano Donald Trump, posaram para a tradicional foto de família antes do encontro de 3 horas. Espera-se um comunicado final com promessas sobre maior atenção aos desafios colocados pela Rússia e pela China. À margem da cimeira, o presidente americano Donald Trump reuniu com o homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. A Casa Branca disse que os dois presidentes discutiram a importância da Turquia cumprir as suas obrigações para com a aliança, o reforço comercial, desafios de segurança regional e segurança energética. Na terça-feira, a NATO celebrou 70 anos de existência, ensombrados por tensões entre Donald Trump e o seu homólogo francês Emmanuel Macron. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, afirma ser necessária vontade política clara, perspicaz, para se limitar os problemas derivados das mudanças climáticas. Em carta enviada aos conferencistas, o Papa Francisco acredita que a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a decorrer em Madrid, na Espanha, é uma oportunidade de mostrar essa vontade de alocar com honestidade, responsabilidade e coragem mais recursos humanos, financeiros e tecnológicos para mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas, assim como ajudar os mais pobres e vulneráveis, que são as populações que mais sofrem. A cimeira sobre alterações climáticas decorre até o próximo dia 13 deste mês, em Madrid, na Espanha. A China, o governo diz que o projeto de lei da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos, que pede uma reação norte-americana mais dura ao tratamento dado por Pequim à minoria muçulmana uigur, impactará a cooperação bilateral, aumentando as dúvidas a respeito de um acordo próximo para encerrar a guerra comercial entre os dois países. Esta é uma notícia que pode continuar a seguir na Voz da América. E assim chegamos ao final desta página do dia 4 de dezembro de 2019, emissão vespertina da Voz da América, com produção de Elias Sahilo, engenharia de som de John Ellison. Despedimos-nos, sou Amas Miguel, até amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.